fantasia,
mistério
e aventura.
Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o universo perfeito.
Mas, nem tão acidentalmente assim, sonhos foram acrescentados à mistura.
E assim nasceu,
numa explosão roxa e verde,
o Fergorverse. Hey, posso te contar uma história?
E o conto de hoje é Os Olhos da Mãe, de Gabriel Timóteo. Narração de Fernanda Gabriel.
Era o mais novo dos três filhos. Franzino, quase raquítico, ria quando lhe contavam as costelas. Saltava com dificuldade por entre as largas pedras que margeavam o rio seco, pescando piaba, catando manga, caju, banana, sempre com a cachorra Flora entre as pernas, acompanhando seus passos como unha e carne. Mal sabia se atrepar nos altos pés de pau daquele imenso terreiro, a se perder de vista. Seu mundo. Um mundo sem fim. O pai era ainda mais magro do que os filhos. Velho canoeiro, batalhando para manter o sustento da casa. Pagava com o próprio sangue os mirrados peixes que trazia do rio. Por isso, cada uma de suas crias tinha também que trabalhar e botar comida na mesa. De olhos fundos, pele carcomida pelo sol e pelo tempo. Quase um farrapo. O serviço sugou-lhe a vida como uma sanguessuga ou uma centena de lombrigas. Fedia. À noite, depois da janta, sentavam-se ao redor de uma fogueira para espantar as muriçocas e contar histórias do tempo de quando o velho era menino. Ele enrolava um cigarro de palha e reunia os três. A cachorra, obediente, deitava-se junto à roda. O mundo lá fora era um breu infinito. O filho mais moço tinha medo. A imensidão da noite lhe trazia pesadelos. E olhar a boca do pai, quase toda banguela e escura de mascar fumo quando sorria, embriagado de aguardente, era como sentir na nuca o sopro frio da morte. Ainda mais com o corpo decomposto da mãe morta, enterrado ali a poucos metros, na sombra do jambeiro. Perderam a genitora para um mal desconhecido. Tão rápido ela adoeceu, logo foi a óbito. Um passamento arrebatador, corrosivo. O pequeno era o mais apegado dentre os três. O filho mimado, o dengo precioso da mãe, o dia inteiro encangado, curiando seus afazeres. Com um dia de falecimento, o corpo já estava em avançado estado de putrefação. Os irmãos mais velhos tentaram a todo custo evitar que o caçula visse a situação da mãe, mas ele era esguio. E antes da última pá de terra sobre o rosto, olhou nos olhos da mãe pela primeira vez. E nunca mais esqueceu. Em volta da fogueira, a lenda preferida dos irmãos mais velhos era do demônio que mora no grotão do rio, lá no alto que se esconde sorrateiro num buraco de pedra. No alto de um pedregulho, entre os arbustos da jurema, tem uma ribanceira banhada pela nascente do rio, e lá a água é escura e densa que nem sangue pisado, e a neblina cheira a enxofre. Escondido, na gruta que mora por trás de um filete de queda d'água, dois olhos cor de vinho, espreitando. Quem se banhar naquelas águas, olhará nos olhos do demo e verá a sua verdadeira face. A voz do coiso sussurrando nos ouvidos, de dentro da alma. Reza a lenda que uma criança foi brincar para as bandas de lá. Sozinha, querendo ser valente, se meteu onde não devia. Na hora da janta, o menino não voltou. O pai, desesperado, foi atrás do filho. Quando encontrou, no meio das brenhas, espantou-se. Estava escondido, como se escondesse do pai, atrás de um tronco de árvore, brincando de esconde-esconde. Sorria riso frouxo, sem motivo, de orelha a orelha, saudando Satã. E, No lugar dos olhos, dois buracos vazios, cheios de tapurus. O pai conta que o tio de um velho amigo foi até lá, tremendo de medo, tirar a limpo aquela estranha lenda para ver se aliviava o terror e acalmava os filhos, mas não encontrou nada. História para boi dormir, resmungava o mais velho, que, apesar de gostar de ouvi-las, não tinha medo de nada. Com a maior responsabilidade nas costas entre os três, só tinha olhos para a pesca e o plantio. O do meio se divertia, não tinha medo do diabo. Pelo contrário, queria encontrar no riacho os olhos vermelho brilhantes entre os galhos da jurema, só por diversão. O único a ter medo era o mais novo. A imagem do Demo permeava os seus sonhos e no meio da madrugada acordava em desespero, imaginando o horror de estar naquele grotão escuro. Enquanto a história era contada, tremia que nem vara verde, para alegria e gargalhada de zombaria dos mais velhos. O canoeiro pegava o pequeno no colo e mangava do choramingo, despejando bafo de álcool e fumo no cangote do filho, que logo imaginava se era assim o cheiro de enxofre, se eram aqueles os olhos do Demo. A noite caía à tarde, as bocas bocejavam e o mais velho pegava o pai nos braços, desmaiado de aguardente, e o levava para sua rede. Apagavam a fogueira e entravam. A cabaninha, no meio do nada, no mais completo breu e silêncio. Só os grilos e barulho do vento raspando suavemente. A existência da noite. O novelo do tempo, como quem acalenta. E o mais novo lá, no sereno, no breu, tentando encarar o medo, com medo de ter medo, com medo de ser menos homem por não ser duro igual aos seus. Sozinho, ele e Flora. O tempo passava como brincadeira. Alguns anos mais se seguiram, e os quatro continuaram erguendo o sustento da casa, aprendendo o cultivo do alimento, o manejo da terra, a criação dos bichos. Continuaram contando histórias, como o vento deixando o rastro dos seus dias. Entretanto, o mais novo não mais queria viver a vida que vivia. Desde que a mãe morrera, só pensava em partir. Sonhava com o horizonte, a distância, as viagens, conhecer mundos que nem mesmo conseguia imaginar, outras pessoas, outras vozes. Respiraram outro ar, sonharam outro sonho, mas repetia os mesmos dias em um ciclo infinito. Foi quando um inverno rigoroso desabou sobre a região. Choveu um mês inteiro, sem trégua. De início, a cheia do rio foi vista com alegria imensa. Era promessa de pesca e colheita fartas, de mesa cheia, de mata verde. Mas o sentimento se afogou logo com o passar dos primeiros dias. O toró caía com força, com raiva, coisa do Demo. A chuva chicoteava as costas do canoeiro, que pouco pescava em águas tão remexidas e agitadas, e a sua canoa era levada rapidamente pela forte correnteza. Compartilhando do mesmo revés, as plantações encharcadas morreram todas. Os bichos, diante de tanto trovão e relâmpago rasgando o céu, fugiram em disparada para nunca mais. O vento, de tão forte, arrancava fora as telhas e derrubava as árvores menores. Castigo. Em uma manhã de tempo fechado, escura como noite sem lua, o mais novo acordou com os gritos dos outros. O rio parecia estar dentro de casa. A água corria como uma correnteza por entre os móveis de madeira encharcados. Todos tentavam retirar aquele mar doce, com baldes, para salvar a morada, resguardando que não foi estragado ou levado pela enchente, correndo de um lado para o outro, aos gritos, salvando as últimas cabeças de gado. Pai! Olha lá! Gritou o filho do meio, incrédulo. O espanto dos quatro não poderia ser maior, pois nunca se viu coisa igual. Nunca se ouviu falar de algo assim. Entre um relâmpago e outro, tudo se via. Do lado de fora da casa, através da porta arreganhada, quase sendo arrancada pela tempestade, o rio. A força do vento, de tão intensa e arrebatadora, havia invertido a correnteza. ao invés do fluxo carregar as águas para a desembocadura, subia morro acima, forte, pungente, rumo à nascente, como se aquele fosse o seu destino natural, de tão natural que se fazia. Os troncos e galhos das árvores entortavam para a esquerda, junto ao vento, seguindo a direção invertida do rio. Parecia magia, parecia maldição. É o demo, repetia o mais moço, como um mantra de horror na própria cabeça. Acordara de um sonho ruim para entrar em outro, o pesadelo tomando conta das camadas da realidade, sufocando o real. A mata inteira apontava para uma mesma direção, para aquele lugar, e então, sem perceber de forma racional, mas sentindo dentro do peito, dentro da alma, entendeu que o medo arrebatador que sentia na antiga história do pai era, ao mesmo tempo, uma repulsa e uma vontade. Como se a curiosidade de ver o que jazia por detrás dos pedregulhos e dos galhos da jurema fosse insuportável, mas que só cessaria de sofrer quando fosse vista, com os próprios olhos, diante de si. É o demo, insistia. É a malícia dele brotando em mim esse sentimento. Ele chama sem ter voz, ele guia sem ter mãos, mas eu não vou. E, enquanto repetia para si mesmo aqueles dizeres, entre um clarão e outro, viu a cachorra Flora na beira do rio, quase sendo arrastada pelo vendaval, num latido sem fim, ao léu. Latia para o breu, na direção do vento, rumo à ribanceira. Sem que se visse, sem que os outros percebessem, correu atrás da cachorra, que fugia e latia, de dor e de medo, em direção à nascente, morro acima. Quieta, Flora, quieta! Gritava, enquanto corria para salvar a bichinha, tentando fazê-la parar, mas ela sequer virava a cara. Subiram em disparada. Não sabiam nem se havia como parar. O vento, de tão forte, era como mão sobre os ombros, empurrando as duas criaturinhas como empurrava as águas do rio. Flora uivava e latia. O mais novo chorava. Por mais que tentasse resistir, sabia para onde estava indo. Sabia porque Flora corria. Era o cão atentando, dando força para os pés, botando ar nos pulmões, carregando a vontade na palma da mão. Ninguém fazia ideia de quantas horas haviam se passado. O tempo escuro, sem sol, impedia de contar os instantes. O menino e a cachorra apenas seguiam um rumo, saltando de largas pedras, escorregadias de lodo, se esgueirando entre espinhos de mandacarus. E, quanto mais corriam, mais denso ficava o ar, mais fechada ficava a mata. Até o instante em que, diante dos olhos aterrorizados, de súbito, surgiu o grotão. Parado, imenso, reverso. O menino gritou. Entre os galhos da jurema, entre os altos e grossos pedregulhos e cascatas de água invertida, a nascente do rio, um magro rio, como eram magros todos os homens daquela família, mas que naquele dia era imenso e belo, de uma beleza ignota e perversa, mas belo ainda assim. Um lago escuro que nem piche, tão denso que a água parecia grossa. A cachorra Flora, a olhar para ele, não corria nem latia. Deitou-se sobre as patas e recostou a cabeça no chão, como se concluísse o seu intento, como se fosse cúmplice. E, no meio do lago, erguendo-se como uma entidade, clara como o dia, uma sombra se fazia carne. O substrato da nascente, de longos cabelos negros e longo vestido branco, diante do filho, a figura majestosa de sua mãe. Sim, sua mãe, caminhando sobre as águas como Cristo. Como uma Iemanjá imensa, emanando uma fonte de luz intensa e quente, de braços abertos, cantando mansa, uma antiga canção, passada de geração em geração pela família, o acalanto de berço, o ninar do sono que o menino lembrava tão bem. A mata densa e o tempo escuro ofuscavam qualquer luz, mas ela reluzia como se o luar de prata estivesse a apenas um palmo do chão. Não havia lugar para a razão. Cada respiração era a explosão de um sentimento, e sentiu tão profundo carinho e sossego que se encangou em seu colo. Meu rebento, ecoava, rebentando o firmamento. Os braços enormes, com longas mangas, brancas e rendadas, enrolavam o filho, fortes como vinhas, cheias de espinhas. Lentamente a voz terna foi se calando, o brilho se desfazendo sem sombra. O abraço não mais afagava. Olhou para cima, para o rosto da mãe, no lugar da sua cabeça, a cabeça da cachorra Flora, de um cão enorme, de boca arreganhada, quase banguela. Fedia, não sabia se era enxofre, pois nunca havia cheirado enxofre antes, mas lembrou-se do velho pai, da cachaça e do fumo. Não emanavam som algum, nem ele, nem a entidade, apenas respiravam, abraçados e em silêncio. Entranhados, vinhas e arbustos floresciam. E, no negrume do meio-dia, apagou-se, fez-se o breu, e os olhos vermelhos da mãe, imensos, maiores do que tudo, queimando sua testa. Quando acordou, a tempestade havia passado. A correnteza seguiu seu fluxo natural, descendo a ribanceira rumo à foz. Os passarinhos, alegres com a melhora do tempo, piavam em conjunto. O pai e os irmãos estavam ao seu redor, chorando de alegria ao ver que ele estava vivo. A cachorra Flora lambia o menino em êxtase. Abraçaram-se os quatro, atrás deles, o grotão, parado, sereno e imenso. A água, ao invés de escura, era das mais cristalinas. Não havia nem sinal da imagem da mãe. Com o despertar, aquela silhueta foi se desmanchando e o acalanto dos irmãos apagavam, lentamente, o medo que sentira. O pai, com o filho no colo, chorava, mas o menino não sabia dizer se era de dor ou de alegria. Olhava-o incrédulo. Algo estava diferente. Foi a última vez que o velho canoeiro olhou o filho nos olhos. Muito tempo se passou desde aquele dia. A região voltou a ser seca e improdutiva, de sustento escasso. O filho mais novo era evitado pelo pai, ano após ano. Talvez aquele dia tivesse levado alguma coisa embora. Talvez o pai não mais o amasse. Não entendia. Aonde fosse, o velho se afastava, não mais brincava, não mais ria, não mais sentavam juntos em volta da fogueira. O conto do Demo virou tabu. Com o tempo, pareceu que nunca acontecera, as memórias se desmanchavam, etéreas. Os anos levaram o pai e a cachorra Flora, que foram enterrados ao lado da mãe, nas margens do rio. O mais velho manteve o serviço do pai, tornando-se um respeitável pescador da região. O do meio casou e abriu um comércio junto à esposa, negociando com as cidadezinhas da vizinhança o pouco que colhiam. Apenas o mais novo foi embora. Decidiu por tentar a vida em outras terras, adquirindo estudo, conhecimento e trabalho na cidade grande. Sozinho. Entretanto, aqueles tempos nunca saíram dele. Por mais que os anos passassem, jamais esqueceu daquele dia. Não se casou, não teve filhos. Viveu uma vida solitária, como se não se encaixasse de verdade em qualquer coisa. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas do centro, debaixo de uma forte chuva, como num súbito estalo de discernimento, entendeu o porquê de o pai não o olhar nos olhos, mas não ousou dizer as palavras. Escureceu-se. As terras de menino eram a própria sombra, e para onde olhasse, via as fantasmas do pai, da mãe e da cachorra Flora. Tentou viver. Aprendeu a trabalhar e a sobreviver com as ferramentas proporcionadas pela cidade grande. Ganhou dinheiro e sustento, mas jamais deixou de ser menino. Com medo, tentara fugir dos ciclos, mas eles estavam dentro de si, entranhados, como os galhos da jurema. Nele, no pai, em cada membro torto e calado daquela família. Aonde quer que fosse, seria seguido pela própria sombra e nunca deixaria de esperar, temendo e querendo vê-la, de canto de olho, no espelho, na esquina, na padaria ou no supermercado, por trás de um letreiro ou no rosto gentil de uma senhora, em qualquer lugar. Jamais saberá se o que viveu for a verdade ou mentira. Jamais saberá se um dia haverá resposta, mas não importava. Não existe mentira ou verdade quando um fantasma se debruça sobre o seu existir. E o pesadelo, imenso, nunca terá fim, pois o demo está instaurado, inscrito nos olhos de dentro. Pois o demo é a chaga que cada um carrega na parte mais entranhada do peito, entre um emaranhado de vinhas, entre os arbustos da jurema. O demo é o peso dos anos, o demo é a querela do tempo, é o trauma que carregamos para ser quem somos. E o menino, sem saber viver, reza pela mãe morta. E o menino, sem saber existir, reza pelo pai morto. E o menino espera, e sempre esperará, até o fim de seus dias na terra, temendo e querendo pelo instante em que verá. E ele sabe que verá, em si mesmo ou nos olhos do filho, os olhos do demo, os olhos mortos da mãe. Primeiro, o vermelho brilhante, depois as órbitas vazias, ocas, sem nada, cheias de tapurus.
E aí pessoal, aqui é o Vigor, o editor do Fegoverse, passando aqui para deixar os recados e agradecer a vocês por terem escutado mais esse cast. Este cast é o segundo da nossa parceria com a WebTV Play Online. A WebTV Play Online é um site que disponibiliza textos, roteiros de filmes e séries, além de contos, totalmente de graça para quem quiser ler e quem quiser acompanhar o trabalho deles. Inclusive o conto que vocês acabaram de escutar neste cast está disponível lá na WebTV Play Online. Não deixe de conferir os próximos contos atrelados à antologia Lua Negra, disponíveis em breve aqui no Fergoverse. Por fim, gostaria de agradecer a todos vocês que curtem, compartilham, deixam comentários e sugestões e espalham a palavra do Fergoverse por aí. Muito obrigado, é o apoio de vocês que nos impulsiona pra frente. Não deixe de conferir nossas redes sociais, @ Fergoverse no Instagram e Fergoverse Oficial no Facebook. E como sempre, um recadinho final, cuidado com as lendas locais, não desrespeitem elas. Vocês não vão gostar dos resultados.